Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, o que o trabalhador e a trabalhadora rural podem fazer para evitar o regime de escravidão.
E mais, sindicato denuncia o uso político de cestas básicas no Piauí.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
O desemprego e a falta de melhores condições de vida fazem com que trabalhadores rurais se iludam por falsas promessas de emprego que acabam levando ao trabalho escravo.
A retenção de documentos, altas dívidas, despesas com transportes e alimentação, confinamento, caracterizam essa triste realidade. A Voz da Contag vem denunciando os casos de trabalho escravo e no Ministério do Trabalho e Emprego, o Grupo de Fiscalização Móvel vem atuando no combate a esse crime. A repórter Vanessa Montenegro traz os detalhes.
Em 2007, o Grupo Móvel resgatou cerca de 80 trabalhadores rurais. Em muitas situações, não é a primeira vez que o proprietário da fazenda é autuado. É o caso de Aurélio Anastácio de Oliveira. Guarde bem esse nome. Ele foi multado e pagará R$ 28 mil reais de indenizações aos trabalhadores. Outros fazendeiros, como Carlos César de Miranda, Romildo Contrime e Carlos Luiz dos Santos, também mantinham trabalhadores em regime de escravidão. De acordo com a coordenadora do Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, Ruth Vilela, de 1995 a 2007, 1.679 propriedades rurais foram fiscalizadas. 21.692 trabalhadores foram resgatados e receberam indenizações no valor de R$ 28.600.000.
A maioria dos nossos casos se iniciam por uma denúncia, normalmente feita por um trabalhador. Se as pessoas tiverem a necessidade de fazer uma denúncia, porque se encontram nessa situação ou tiver uma proposta desse tipo, que procurem uma unidade do Ministério do Trabalho ou procurem o sindicato mais próximo representativo dos trabalhadores rurais ou entidades de defesa de direitos humanos. Nós exigimos o comparecimento a um local para que a pessoa possa ser entrevistada e que a gente consiga colher o maior número possível de informações. Mas as pessoas podem ficar tranquilas, porque nós temos, por lei, a obrigação de manter sigilo absoluto a respeito da pessoa do denunciante.
De 1995 a 2007, o Pará ainda é o estado campeão em denúncia, seguido por Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Tocantins e Rondônia. O presidente da FETAGRE do Pará, Carlos Augusto Silva, lembra que esse é mais um reflexo da ausência de políticas públicas.
Nós sabemos que o trabalho escravo ele é um indício também de uma área que é grilada, de algum trabalho ligado à produção de drogas. O trabalho escravo é um indício de um conjunto de irregularidades existentes nessas fazendas que são resgatados os trabalhadores. Mas é preciso ter uma ação ostensiva do governo, uma ação de polícia, do judiciário e uma ação de campanha para divulgar para a sociedade, para os empresários, de que isso é contra a lei, de que é preciso o Pará sair de mais esse recorde.
É comum que trabalhadores rurais encontrados no trabalho escravo no interior do Pará e que são libertados e indenizados, acabem retornando para se sujeitar à escravidão. Para reverter essa situação, a partir de março, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Pará promove um projeto piloto para atender 15 municípios no sul do Pará com maior incidência e reincidência desses casos. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Escravo da OIT, Organização Internacional do Trabalho, Patrícia Aldi, deve se reunir com a governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, para definir ações estratégicas no estado. Patrícia Aldi antecipa o pedido que a OIT vai fazer ao governo federal.
A única política que nós conhecemos de reinserção, por incrível que pareça, ela vem do setor privado, por intermédio do Instituto Carvão Cidadão, que vem contratando ex-escravos para atuarem no reflorestamento de suas siderúrgicas. Agora, muito ainda pode ser feito, principalmente se houver engajamento dos governos estaduais. E por isso a OIT pretende, ainda este ano, com os novos governadores, propor ao presidente da República um pacto pacto federativo contra o trabalho escravo, em que todos os governadores do país assumam também esse compromisso de combater com suas respectivas competências, que seria muito mais na questão de aliciamento e de prevenção, a vergonha que ainda assola o nosso país.
No próximo bloco, a Contag e a ONG Repórter Brasil mostram como prevenir e denunciar a escravidão que ainda existe no Brasil.
Peço atenção da pobreza que precisa trabalhar. Quando alguém lhe oferecer vantagens para melhorar, tenha cuidado de sempre, é para lhe escravizar.
No Maranhão e Piauí, Tocantins e no Pará, em Goiás e Mato Grosso, Pernambuco e Ceará, Bahia e Minas Gerais também vão muitos para lá.
Se alguém lhe convidar para desflorestamento, prometendo boa casa, bom salário e alimento, tenha cuidado, talvez que aumente seu sofrimento.
Eles quando lhe convidam não mostram nenhum agravo, mas todos que vão pra lá tornam-se deles escravo. Trabalham muito e não comem, não ganham nem um centavo.
Ajude a combater o trabalho escravo.
Fique esperto para não virar um escravo.
Trabalho escravo.
Vamos abolir de vez essa vergonha.
A repórter Vanessa Montenegro explica agora como prevenir o trabalho escravo no Brasil e conta os maus tratos sofridos pelos trabalhadores em regime de escravidão.
Em depoimento à Comissão Pastoral da Terra de Marabá, no Pará, um trabalhador da Fazenda Rosseta denunciou os maus tratos sofridos durante os 9 meses. Ele não será identificado por correr risco de morte. No depoimento, o trabalhador disse ter recebido pequenas quantias de salário, porque o restante ficava para pagar as dívidas do mercado da fazenda. Ainda de acordo com ele, todos ficavam alojados em barracões, sem instalações sanitárias nem água potável. A água que consumiam era do mesmo igarapé que tomavam banho. O trabalhador contou ainda que o gato, conhecido como Sansão, vigiava se o trabalho estava sendo bem feito com uma espingarda calibre 20. O vigia ameaçava os trabalhadores e dizia que se algum deles denunciasse a fazenda, podiam até receber as dívidas trabalhistas, mas ia atrás para matar o trabalhador. O coordenador da ONG Repórter Brasil, ganhador de diversos prêmios na área de direitos humanos, como Vladimir Herzog e de combate ao trabalho escravo da OIT, o jornalista Leonardo Sakamoto faz um alerta aos trabalhadores rurais de todo o Brasil.
Gente, vocês que estiverem saindo para alguma empreita, ou mesmo precisando de trabalho e forem procurar trabalho para a região de floresta, região de derrubada ou região de cerrado, tomem muito cuidado. Façam questão de, antes de sair do seu local, juntem os parceiros, o pessoal que foi trabalhar com você, e fale pro gato, olha, a gente vai, mas a gente quer ter antes da carteira de trabalho assinada, a gente quer saber direito o local que a gente vai trabalhar, por quanto tempo, quanto a gente vai ganhar, as condições. Eu quero deixar um telefone de contato e a cidade, o município, o nome da fazenda, para deixar com a minha mulher, com a minha mãe, com a minha irmã, com os amigos aqui na comunidade onde eu moro, para que se eu não voltar dentro de certo tempo, eles possam entrar em contato. É uma coisa que o gato vai se espantar, porque nunca ninguém teve consciência de pedir isso para ele, ele vai se espantar, pode até dificultar o seu trabalho, mas não aceite. Porque a chance depois de você cair na rede do gato, cair na rede da escravidão, é mais fácil.
O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas Filho, explica que o trabalho escravo não atinge apenas o meio rural. Ele faz um apelo à sociedade e ao governo.
A sociedade tem que entender que esse não é um problema só dos trabalhadores rurais, mas sim dos trabalhadores que estão aí produzindo a riqueza desse país. E para produzir essa riqueza estão virando escravos. Então a sociedade precisa nos ajudar nesse momento a denunciar, a apoiar essas famílias, apoiar as entidades que estão na defesa dos trabalhadores. E também a gente tem uma expectativa de que o governo, nesse ano, faça uma ação tão forte quanto já foi feito nos anos anteriores, mas com mais fiscal, mais dinheiro disponível para o deslocamento das equipes, e que a gente faça nesse ano um ano de um combate ao trabalho escravo, assim, bem mais acirrado, mais duro.
Paralelo à certidão liberatória que inibe o empregador de transportar o trabalhador sem carteira assinada, outras ações vêm sendo implantadas, como a divulgação da lista suja do trabalho escravo, o Grupo Móvel de Fiscalização e o Plano Nacional de Erradicação, lançado em 2005. A sociedade brasileira também espera há 10 anos a aprovação da proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC do Trabalho Escravo. Com a aprovação da PEC, fazendeiros como Aurélio Anastácio de Oliveira, Carlos César de Miranda, Romildo Contrime e Carlos Luiz dos Santos teriam suas terras destinadas para a reforma agrária sem receber pagamento por elas.
O trabalhador é importante, sempre tem o seu valor. Reconhecimento digno merece o trabalhador e justa pelo suor para acabar sua dor.
Não aceite falsas promessas e não se deixe enganar. Assim a escravidão poderá se terminar. E se algo der errado, procure denunciar.
Quem os fiscais do trabalho vem logo pra lhe salvar. O gato não tem poder se o trabalhador se cuidar. Vai com a ajuda de todos a escravidão acabar.
Ajude a combater o trabalho escravo.
Fique esperto para não virar um escravo.
Trabalho escravo.
Vamos abolir de vez essa vergonha.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Notícia boa que vem do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Os agricultores ou agricultoras que em 2003, 2004, não conseguiram entregar os produtos da Cédula de Produto Rural, a CPR Alimento, por causa de problemas climáticos, terão prazo de 4 anos para quitar suas dívidas.
Então atenção, agricultor e agricultora que estiver nessa situação. Fique atento à reportagem de Vanessa Montenegro.
O benefício previsto na Lei 11.420 é para quem está inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, PAA, e que na safra 2003-2004 foi prejudicado com a seca ou com enchentes. Até 28 de setembro deste ano, o agricultor ou agricultora deve procurar o escritório da CONAB na sua região para fazer o chamado aditamento de compromisso, que é o pedido de renegociação da dívida por 4 anos, com vencimento em 21 de dezembro de 2010. Cerca de 30 mil produtores inscritos no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar devem ser beneficiados. O secretário de Política Agrícola, Antoninho Rovares, explica a importância dessa renegociação de dívidas.
Nós entendemos de que essa resolução tomada pelo Comitê Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB, ela foi e é um elemento fundamental nesse momento em que os agricultores familiares passam por dificuldades, ou passaram, né, na safra 2003-2004, e que a CONTAG fez gestões muito sérias com relação a esses procedimentos que agora estão adotados. Portanto, a nossa mensagem é de que esses agricultores procurem os regionais da CONAB ou até os sindicatos trabalhadores rurais para obter maiores informações e, ao mesmo tempo, também começar o procedimento de renegociação das suas dívidas.
O superintendente de suporte da agricultura familiar na CONAB, Marco Antônio Pinto, explica o que o produtor deve fazer para ter acesso à renegociação da dívida.
Se o produtor, por acaso, mudou de estado, vamos supor, ele fez a operação no Pará e mudou para o Maranhão, ele deve procurar a nossa regional do Maranhão, ele deve procurar a CONAB no estado onde ele se encontra atualmente. Uma coisa importante também é que a operação original ela foi feita em grupos, uma associação, uma cooperativa ou até em grupos informais. O aditamento da CPR vai ser feito de forma individual. Muito embora o produtor já não tenha contato com aquele grupo original que ele fez a operação, ele deve procurar a CONAB e fazer o aditamento da operação de forma individual. Porque se ele não fizer isso e não pagar a CPR nesse novo prazo que o governo estipulou, ele vai ficar inadimplente, não vai poder mais fazer operações de crédito, Pronaf, enfim, nenhuma operação mais com recursos do governo.
A partir do momento que o agricultor assinar o aditivo prorrogando o pagamento da dívida em 4 parcelas anuais, ele está autorizado a fazer novas operações de empréstimo para recursos de custeio e de investimento do Pronaf.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
O uso eleitoreiro na distribuição de cestas básicas que deveriam ser entregues a trabalhadores e trabalhadoras rurais prejudicados com a seca levou o Sindicato de Cocal dos Alves, no interior do Piauí, a denunciar o caso à FETAG e à Comissão Estadual de Defesa Civil.
É, Chico, infelizmente, a prática de maus políticos no uso de cestas básicas para interesse próprio ainda existe no Brasil e deve ser denunciada.
No caso de Cocal dos Alves, no Piauí, as cestas básicas foram entregues ao prefeito pela Comissão Estadual de Defesa Civil e recebeu os alimentos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
De acordo com o presidente da CETAG do Piauí, Evandro Luz, o prefeito e um vereador estavam cadastrando eleitores para receber as cestas.
O sindicato, lá na comissão municipal, foi descanteado, denunciou a CETAG o uso político das cestas através do senhor prefeito municipal, e nós denunciamos ao comandante aqui do estado do Piauí, que é o Coronel Barbosa, e está sendo providenciado lá a solução desse problema. São 600 cestas de alimento que o prefeito manteve em seu domínio lá, trancada, sem repassar famílias. E segundo o sindicato e alguns vereadores lá de oposição, o prefeito estava entregando na calada da noite, até de meia-noite para frente, madrugada, a familiares que, segundo eles, são eleitores do prefeito. Nós estamos cobrando aqui do governo do estado, através da Defesa Civil, que tenha mais critério e obrigue a comissão municipal a participar na distribuição dessas cestas de alimentos para as famílias de agricultores, na questão do socorro à seca, para que haja um menor problema e os trabalhadores rurais, realmente aqueles que se enquadram, que merecem receber a cesta, possam de fato ter essa cesta em mãos.
O coronel Francisco Barbosa, da Comissão de Defesa Civil do Piauí, garantiu que assim que recebeu a denúncia, enviou uma equipe à cidade de Cocal dos Alves para garantir a participação do sindicato na Comissão Municipal de Defesa Civil, que é responsável pela distribuição das cestas aos trabalhadores e trabalhadoras rurais prejudicados pela seca.
Eu mandei para lá o doutor Hernando, com mais um oficial nosso do Corpo de Bombeiros, para se reunir com a Comissão Municipal de Defesa Civil, como eles quiseram. Eu disse, olha, trabalha com a Comissão Municipal de Defesa Civil, observando os critérios para o atendimento dessas famílias afetadas, e a Comissão Municipal faz o cadastramento das famílias afetadas, depois essa Comissão Municipal aprecia esse cadastro, aprova ou não, aprovando o cadastro, segue-se a distribuição. Em seguida, eles mandam para a gente o cadastro com a assinatura de todas as famílias que foram beneficiadas para que sirva como prestação de contas.
O secretário de Política Agrícola da Contag, Toninho Rovares, fez um alerta aos sindicatos de todo o país para que acompanhem de perto a distribuição de cestas básicas aos agricultores e agricultoras afetados pela seca e que denunciem qualquer irregularidade.
Nós achamos de suma importância, em função de que, infelizmente, e numa minoria dos estados, a gente espera, tenha acontecido alguns desvios das finalidades do programa, e a gente recomenda concretamente que os sindicatos participem e que possam estar efetivando esse tipo de procedimento como forma de moralização do programa.
Para o diretor do Departamento de Apoio a Projetos Especiais da Secretaria de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social, Marco Aurélio Loureiro, a cesta básica é um patrimônio público.
Uma cesta de alimento é um patrimônio público, seja no nível federal, no nível estadual ou no nível municipal. Portanto, o acompanhamento, a gerência, a fiscalização, a apropriação por parte da comunidade e da sociedade é muito bem-vinda e eu diria que até indispensável, ainda mais com a péssima tradição que nós temos em relação a essa conjunção de distribuição de cesta de alimento com o exercício da política. Hoje nós temos os instrumentos legais, jurídicos e até o poder de polícia para, em último caso, inibir essa prática condenável de desvio ou de apropriação indevida deste patrimônio que é a cesta de alimento.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Contag, na luta pela reforma agrária.
A diretoria executiva da CUT discutiu o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, na sua última reunião nos dias 13 e 14 de fevereiro, em São Paulo.
Para a central, o PAC é um caminho para o Brasil voltar a crescer, mas a CUT alerta que as medidas propostas pelo programa têm de ser unidas à redução dos juros.
A repórter Angélica Córdova conversou com a vice-presidente da CUT e coordenadora de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag, Carmen Foro, e tem mais detalhes.
Desenvolvimento com geração de trabalho e distribuição de renda. Esse é o modelo de desenvolvimento que a CUT propõe. Na sua última reunião, que aconteceu em São Paulo, nos dias 13 e 14 de fevereiro, a diretoria executiva da CUT Nacional aprofundou os debates sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, anunciado pelo governo federal no dia 22 de janeiro, partes do programa dependem da aprovação do Congresso Nacional. As propostas do PAC vão desde o aumento para o financiamento habitacional, ações de cooperação na área ambiental, valorização do salário mínimo e investimentos em infraestrutura. A vice-presidente da CUT, coordenadora de mulheres da CONTAG, Carmen Foro, disse que historicamente a central debate temas ligados ao desenvolvimento. Por isso, a CUT vê a elaboração do PAC como uma medida importante.
Nós avaliamos que essa é uma aposta política que o governo está fazendo em torno dessa lógica da garantia de crescimento, que, no geral, nós temos a seguinte leitura. O Brasil não cresce há muito tempo mais do que 2% ao ano. E precisamos sair desse patamar de crescimento para poder garantir com que a gente inverta a pauta do debate do desenvolvimento no país. A pauta tem sido uma pauta que, todas as vezes que os movimentos, que a gente pauta as questões, a gente tem que falar em corte de uma coisa para poder garantir outra. Se houver crescimento no país, é a primeira vez que a gente vai pautar as questões numa outra lógica.
Carmen alertou que a CUT irá pressionar para que questões como a utilização dos recursos do FGTS e as discussões sobre previdência não afetem o interesse dos trabalhadores.
O PAC, nós estamos fazendo a leitura dele, vamos fazer movimento para disputar ele aonde nós achamos que devemos disputar.
Entre os dias 2 e 4 de abril, a CUT promove um seminário nacional que dará início à Jornada do Desenvolvimento. O evento contará com a presença das CUTs estaduais, entidades parceiras e outras centrais sindicais.
CONTAG, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
E atenção, continua valendo a lei que obriga as empresas de transportes a concederem passagem gratuita a idosos ou com desconto de 50%. Por isso, exija seu direito em viagens de ônibus interestaduais.
Esse benefício é garantido pelo Estatuto do Idoso e, de acordo com a lei, tem direito à passagem gratuita ou com desconto o idoso maior de 60 anos e com renda de até 2 salários mínimos. E não esqueça, para ter acesso ao direito, o idoso deve chegar 2 horas antes do embarque.
E a gente encerra o programa de hoje ainda com gostinho de carnaval. A música é Expresso 2222, de Gilberto Gil.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Começou a circular o Expresso 2222, parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2002. E tempo agora, até onde é essa estrada? O tempo vai dar, o tempo vai dar, o tempo vai, tá, menina, do tempo vai. Segundo quem já andou no Expresso lá pelo ano 2000, fica tal estação final do perto subida na terra mãe concebida de vento, de fogo, de água e sal. De água e sal, ó, oh, menina, de água e sal. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222, da central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro, do Corcovado daqui, só que não se pega e entra e senta e anda o trilho a feito brilho. Que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2002 e tempo afora, o Cristo é como que foi visto, subindo ao céu, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante, subindo ao céu. Começou a circular o Expresso, que parte direto de Bom Sucesso. Bom sucesso.